Hoje a nossa aula tratará das questões do corpo, da corporeidade no mundo. Nós veremos primeiros elementos muito básicos e prosaicos em torno desse tema e em seguida nós veremos os aprofundamentos em direção aos elementos imateriais da corporeidade, que é o final da nossa aula de hoje, tá? É muito usual que a gente considere corpo como um elemento somático, claro, nós aprendemos isso. Aprendemos a lidar com isso, né? Corpo segundo um preceito somático. Mas o corpo ele tem outras instâncias funcionais, instâncias imateriais que se relacionam com a materialidade, muitas vezes de uma maneira difusa, gerando uma série de questões. Tudo isso é tema para hoje, tá? Então, sem mais delongas, eu separei vários textos para os meus queridos alunos, sendo que um deles em PDF. Está aqui o texto. Olha, esse escritor aqui não vão confundir com o teólogo, tá? O Ítalo Calvino. O Calvino, um escritor italiano, se tornou um ensaísta famoso na época dele. Esse texto que eu vou ler para vocês aqui, um Carte, é de 1940 e poucos, 44, 45, ali no período da guerra. Eu vou ler para que a gente possa ilustrar alguns ensinamentos iniciais sobre o corpo no mundo. É a nossa aula de hoje. Esse tema começa dentro de um trem, dentro de um comboio de pessoas, que conduz pessoas. No compartimento, ao lado do infante Tomagra, veio sentar-se uma senhora alta e bem fornida. Devia ser uma viúva do interior, a julgar pelo vestido e pelo véu. O vestido era de uma seda preta, apropriado para um longo luto, mas com guarnições e enfeites inúteis, e o véu dava volta ao rosto dela, descendo da aba de um chapéu pesado e antiquado. Enquanto eu vou descrevendo, vocês, por favor, vão construindo a imagem. Uma senhora longilínea, alta, com chapéu, com uma roupa que parece de fora da moda, ok? Senta perto dele ali no compartimento, tá? Outros lugares estavam livres no compartimento, notou o infante Tomagra, e pensava que a viúva com certeza escolheria um daqueles. Em vez disso, apesar da rude vizinhança dele, soldado, ela veio sentar-se logo ali, com certeza por conta de algum conforto da viagem. Apressou-se em pensar o infante, vento encanado ou sentido de corrida. Observem as diferenciações instrumentais iniciais. Na outra aula, quando eu tratava desse assunto, nós vimos sempre a partir do corpo da pessoa. Ele era a referência de dentro dele para fora, a gente estudava as coisas. Nessa segunda aula, nós fazemos a leitura reversa, lá de fora dos contextos, quer dizer, um trem, um soldado, e ele descreve a mulher que se apresenta, as roupas dela. Vejam a outra dimensão somática, vista a partir de um outro segmento em direção à pessoa, ok? Algumas pessoas têm uma noção de referência. Lá naquele tópico, espacialidade, algumas pessoas, elas fazem essa leitura por recíproca de inversão, por deslocamentos longos, por deslocamentos curtos. Muito interessante. Agora cuidem, porque pessoas que têm sistemas de referência muito epicêntrico, centrado nelas, elas também fazem uma leitura similar. Como a gente vai diferenciar? Que eu me afastei de mim, fui lá num elemento ambiental qualquer e a partir de lá eu faço a leitura, ou que eu ainda estou fortemente centrado em mim e faço a mesma leitura, mas desta vez centrado em mim, como um elemento inversivo. Sabe aquela coisa? A pessoa é muito tímida, ela entra num lugar e diz, está todo mundo olhando para mim, não sei o quê, aquele sistema de referência. É muito diferente dos deslocamentos. Nos deslocamentos, você assume a propriedade do outro lá no outro. Num sistema fortemente inversivo, no qual você inviabiliza o outro, toda a referência está em você. O outro só participa na medida em que a sua opinião faz ele participar. Ele é coisa, não tem um estatuto ontológico vivo. Pela segmentação da historicidade, nós temos como saber, em grande parte dos casos, se é de uma forma ou de outra. Vamos prosseguir aqui. Pelo viço do corpo, robusto, até um pouco quadrado, se as curvas salientes não fossem suavizadas por certa maciez matronal, se poderia dar a ela pouco mais de 30 anos. Olhem como ele... Mas, ao olhá-la no rosto, o rosado da carne, marmóreo e ao mesmo tempo relaxado, o olhar inatingível por baixo de pálpebras graves e intensas sobrancelhas negras, e também os lábios severamente cerrados, pintados de leve de um vermelho gritante, davam-lhe, ao contrário, a aparência de mais de 40 anos. Vejam, então, dependendo de para onde ele considerava o corpo, havia um preceito de idade. Tomagra, jovem soldado de infantaria da primeira licença, que era Páscoa, encolheu-se no banco, com receio de que a senhora, tão fornida e grande, não coubesse ali. E logo se encontrou na aura do perfume dela, um perfume conhecido e talvez vagabundo, mas, pelo longo tempo de uso, já amalgamado aos odores humanos naturais. A senhora, que sentara com compostura, revelando ali, ao lado dele, proporções menos majestosas do que lhe parecera ao vê-la de pé, trazia nas mãos gordas e com finos anéis escuros cruzadas ao colo, sobre uma bolsa lustrosa, um casaco que havia tirado, descobrindo braços claros e roliços. Ao gesto, Tomagra se esquivara, como para dar lugar a um amplo bracejar, mas ela ficara quase imóvel, puxando as mangas com leves movimentos dos ombros e do tronco. Várias considerações aqui desse texto que estamos vendo. Propositadamente, eu peguei um texto de Ítalo Calvino, lá de 1940 e pouco, e não um texto de agora. Podia pegar um texto da Marta Medeiros, um texto muito próximo ao nosso cotidiano. Mas aí certas lições vocês deixariam passar. Assim como é um texto distante, uma linguagem empolada e se passando perto dentro de um trem, um soldado, senta uma senhora toda vestida, fica distante, vocês acessam melhor essa paisagem, com maior isenção. E para o nosso estudo nesse ponto isso é importante. Observe, se tirássemos todos esses fatores ambientais e deixássemos essa senhora nua no trem, acham que teríamos a corporeidade que se encerra aqui? Estão vendo? No entanto, quando, na maior parte dos casos, vocês atenderem uma pessoa na clínica com uma questão somática qualquer, é usual que essa pessoa coloque para vocês... É usual que essa pessoa coloque para vocês elementos como: minha perna dói, meu braço dói, eu não consigo mexer meu braço, tracionar. Acho que pode, será? E também isso se estende para a mão, para os dedos. Será que isso é uma artrite? Algo dessa natureza? Como se o corpo estivesse ali nu naquele trem, sem nada ao redor dele, inclusive o trem. Só que isso não existe. Ainda que a dor se expresse num ponto que chame a atenção da pessoa, ela é difusa e distribuída, e muitas vezes ali é só o epicentro de um fenômeno que ocorre em outro lugar. E por isso temos que saber uma coisa aqui que é muito importante. De acordo com para onde uma pessoa se desloca, se está dentro de um trem, se está dentro de uma barca, de um navio ou algo assim, é usual, prestem atenção nessa parte, por favor, que o corpo se redistribua não apenas no princípio de organização, mas de estruturação. Uma pessoa que está dentro de uma barca, indo ali pelo rio Guaíba, em direção à Guaíba, vendo toda a linda nossa cidade, naquele rio imenso e tudo mais, o corpo dela pode assumir proposições da água, que faz parte agora do corpo. O céu azul que ela vislumbra também pode fazer parte da corporidade dela, assim como as montanhas, entendem? Agora, essa mesma pessoa, quando vai a Gramado, o corpo dela pode assumir uma relação tal, por exemplo, com as hortênsias, que as hortênsias se tornem a maior parte da corporidade da pessoa. Quando nós estudarmos em aulas próximas homeopatia, acupuntura, massoterapia em filosofia clínica, vocês provavelmente vão lembrar dessas palavras de hoje. Existem maneiras de propriedades antibióticas em contextos, em coisas que não são nem sequer usadas na nossa época. Algumas delas com uma força antibiótica maior que o próprio antibiótico, esse de última geração. Mas isso vai variar de pessoa para pessoa, às vezes de contexto e tudo mais. Então, eu sei que essa aula às vezes fica um pouco cansativa, vocês dizem, nossa, o que isso vai ter a ver? Vai ter a ver logo a seguir, vocês vão ver todas as relações, tá bom? Os colegas que estão acompanhando de casa, não se preocupem com eventuais quedas de conexão, porque está em gravação, depois é editado, é retirado a parte que os alunos falam, para, claro, poupar e dar a privacidade devida aos alunos, e colocado então para vocês poderem estudar. A dimensão corpórea é usual na nossa época que ela tenha um referendo que parta sempre da pessoa, na maior parte dos casos, ok? Nós temos, claro, na historicidade da pessoa, maneiras de acompanhar esses desdobramentos. Então, eu quero dar dois exemplos bem básicos. Usualmente, quando parte da pessoa, ela coloca, eu me sentia muito bem, respirava em paz, pois na praia a brisa estava morna, o dia estava macio, eu me sentia muito bem, havia uma languidez, quis me estender a rede. Vejam, parte dela os elementos, e à medida que ela vai discorrendo, os fatores ambientais que conversam com a corporeidade surgem. Cuidado, porque às vezes isso pode passar a impressão errônea ao terapeuta, de que se trata de uma premissa na qual o corpo inversivo da pessoa ocupa as dimensões. E rede, brisa, mar são secundários. Às vezes não. Nem sempre o que vai surgir inicialmente na narrativa é o que de fato ocupa a primazia. Às vezes é um mero argumento de retórica, uma construção gramatical de um assunto. Nós só saberemos disso compreendendo este segmento no âmbito da historicidade toda da pessoa. É assim, por exemplo, que a gente sabe que quando a mãe fala do filho, a dimensão que o filho ocupa, se ocupa essa dimensão somática, na corporeidade da mãe. Às vezes ele é mais do que o próprio corpo que a mãe tem, o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros. Tá? Agora, de outra maneira, tem pessoas que começam ao contrário. Então elas começam colocando as lindas montanhas verdejantes de Gramado, que se estendem lá para as bandas de São Francisco, e então os cânions, toda aquela região é belíssima, com aquelas águas, com aqueles bosques cheios de borboletas e flores, é muito bonito. Olha, parece que essa pessoa tem o corpo diluído lá para fora nessas coisas, e o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membro, mal aparece. Quando, no entanto, nós colocamos esse encarte na historicidade da pessoa como um todo, às vezes é exatamente o contrário. É apenas um fragmento, um parágrafo no qual isso acontecia, num capítulo inteiro de um livro no qual tudo era o contrário disso. Então nós precisamos sempre contextualizar essas questões, ok? Para não incorrermos no erro de uma análise apressada. Vou ler para os senhores uma obra e uma autora pela qual eu tenho um grande apreço, que é Clarice Lispector. Eu gosto muito dela. Como criatura, como pessoa, como mulher, ela é belíssima, Clarice Lispector. Vou ler um trecho aqui chamado Rosas Silvestres.
dessa crônica dela. Então a Clarice coloca assim: só essa expressão, rosas silvestres, já me faz aspirar o ar como se o mundo fosse uma rosa crua. Tenho uma grande amiga que me manda de quando em quando rosas silvestres. E o perfume delas, meu Deus, me dá ânimo para respirar e viver. As rosas silvestres têm um mistério dos mais estranhos e delicados. À medida que vão envelhecendo, vão perfumando mais. Quando estão à morte, já amarelando, o perfume fica forte e adocicado e lembra as perfumadas noites de Recife. Vocês sabem, ela cresceu lá, se criou lá em Olinda, Recife. Quando finalmente morrem, quando estão mortas, aí então, como uma flor renascida no berço da terra, é que o perfume que se exala delas me embriaga. Estão mortas, estão feias. Em vez de brancas, ficam amarronadas. Mas, como jogá-las fora se mortas elas têm a alma viva? Resolvi a situação das rosas silvestres mortas despetalando-as e espalhando as pétalas perfumadas da minha gaveta de roupa. Da última vez que minha amiga me mandou rosas silvestres, quando estas estavam morrendo e ficando mais perfumadas ainda, eu disse para meus filhos: era assim que eu queria morrer, perfumando de amor, morta, de exalando a alma viva. E esqueci de dizer que as rosas silvestres são de planta trepadeira e nascem várias no mesmo galho. Rosas silvestres, eu vos amo. Diariamente morro por vosso perfume. Que lindo, hein, gente? Por amor de Deus. Bárbaro.
Às vezes eu tenho a impressão que a Clarice Lispector sabia tudo. Que coisa. A vida dela é tão interessante também, né? Pois vejam o que a Clarice faz. Que lição encantadora para um trabalho como estamos fazendo em terapias somáticas. Olhem, isso que ela colocou aqui possui tantas propriedades em terapêuticas somáticas que é um presente um texto desse. Um presente. Ela vai lá nas referências do mundo, quer dizer, sai daquilo que nós chamamos o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, faz uma narrativa de lá para lá, de lá para cá, com várias propriedades que eu vou passar a descrever agora. Agora, uma curiosidade, imagine uma pessoa que vai ao médico, e o médico diz: então, como você está? O que está acontecendo? Diz: sabe, doutor, eu ando despetalada. Ah, é. Será que a senhora não errou andar a psiquiatria no quinto andar? Ela disse: não, é sério, doutor. Assim eu ando morrendo. E só que quando eu morro, eu me perfumo de tantos perfumes e aromas que com isso eu renasço, começo tudo de novo. Eu só não gosto dessa dor de morrer sempre como eu ando fazendo. E o médico fica assim: mas o que essa mulher, ou devia ir num botânico, ou talvez num veterinário, mas num médico, o que eu tenho a ver com essa mulher? O que eu posso fazer por ela? E disse: mas qual é a sua queixa? E ela disse: acabei de lhe dizer, morrer dói muito. Sabe aquele processo de morte, de perder as folhas, elas vão ficando velhas, amarelecidas, despegadas do caule. Eu quero passar por isso sem precisar sofrer desse modo. E o médico provavelmente não terá muito o que fazer com ela. Agora, vamos aos caracteres que nos interessam. Evidentemente, um filósofo clínico, ciente, laborioso, diligente em seu ofício, não negligenciaria esses fatores. Na historicidade desta senhora, ele pegaria esses elementos todos e os encartaria dentro de toda a historicidade dela. Lá, ele descobriria várias coisas. E agora eu passo a descrever algumas destas prováveis coisas. Claro, eu já conheço outras obras dessa autora, gosto muito dela, conheço a história dela, então fica mais fácil contextualizar. Vejam, a Clarice tinha essa coisa de se fragmentar, ok? Ela tinha como uma das características na vida dela. Nos textos delas mostram isso, das mais diferentes maneiras. Quando ela trata da corporeidade dela, no qual as flores ocupam um capítulo importantíssimo para Clarice, essa propriedade se mostra nas especificidades dela, tanto nos desdobramentos, como na maneira de tratar, aparece tudo ali. Aparecem os cuidados, aparecem os elementos remotos, os caracteres estão todos ali. Quando a pessoa se coloca no lugar de flores, se coloca no lugar de vento, de nuvens, de sol, de brisa, de chuva, na pele de um bichinho de estimação e em outros elementos assim, muitos das vivências que ela não poderia ter no corpo aristotélico, cabeça, tronco, membros, lá ela pode ter. Lá ela consegue vivenciar e espraiar isso. Uma pessoa que teve uma educação espartana quanto à sexualidade, por exemplo, sequer se atreve a falar do assunto. Às vezes, quando o corpo dela se propaga em direção a flores e outras coisas, ela consegue viver um erotismo, uma sensualidade que na própria pele não há como. Mas lá nas flores, lá na brisa, lá no voo das borboletas, ela consegue. Parte fundamental da vida dela. É onde muitos exercem sua sexualidade, seu fator reprodutivo. Às vezes o amor é vivido lá dessas formas. Okay? E não no corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros. Então, essa leitura do mundo para cá, sobretudo os modos dissociativos, como isso às vezes ocorre. Então ela diz, olha, minha amiga me manda flores de quando em quando. E aí fala das flores com relação a ela, como ela aprecia o perfume dessas flores, qual a interseção que isso ocorre e de que maneira isso evolui. Olhem, nas terapêuticas somáticas via filosofia clínica, eu praticamente mostrei para vocês agora, claro que de maneira primeiro um pouco afastada, depois vou mostrar mais aproximada, como fazer certos fármacos, certos medicamentos, a partir, no caso da Clarice, de flores. De flores. Vamos a um pequeno exemplo para fazer esse fechamento dessa parte importante. Imagine que você vai estar atendendo uma pessoa tal qual Clarice, muito próxima, ou ela mesma atendendo, se fosse viva. Atendendo e conversando e tal, e ela lhe diz que, para ela, a vida não tem mais um perfume. Que para ela, não há mais na vida um aroma. Que é, aliás, para além disso, a vida se tornou inodora, insípida. Não há mais graça. Bem, você sabe que no caso da Clarice, se for o caminho, lembre que para cada pessoa é de um jeito, e não é porque a pessoa apresenta uma queixa na forma de um sintoma que o filósofo clínico sai correndo para atender isso. Seria um disparate, é óbvio. Né? Nós temos que ver se o sintoma, como ele se insere na historicidade, se é producente, tudo que vocês têm estudado. Então, o que nós fazemos? Se, de fato, isso é um dos assuntos últimos, se, de fato, isso consiste em recuperar cheiros, aromas e tudo mais, nós temos, para Clarice, para pessoas como ela, o caminho das flores. E, sobretudo, flores mortas. Olhem que coisa mais interessante. O que mais vai tocá-la, o que mais vai sensibilizá-la e tudo. Temos um belíssimo de um caminho. Ainda hoje na aula eu quero mostrar uma aproximação maior sobre esses elementos. Bem, eu vou fazer uma pausa para que vocês coloquem perguntas e questões só até o que vimos até o momento, tá bom?